Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente já foi distribuído e disponibilizado eletronicamente. Breves comunicações. Inscritos para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Maurício Peixer, a quem concedo a palavra por até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimentando a nossa deputada Ana Campagnolo, que preside a sessão neste momento. Cumprimento a todos os deputados, servidores desta casa, como também o público que está presente hoje acompanhando esta sessão. Senhores, senhoras, hoje venho a esta tribuna para destacar um dos maiores motores da nossa economia, o Porto de São Francisco do Sul. Este gigante logístico, orgulho de Santa Catarina, mais uma vez superou expectativas e consolidou o seu papel estratégico de desenvolvimento do nosso Estado e também do Brasil. Um grande desafio que enfrentamos, é lógico, eu como coordenador da Frente Parlamentar para acompanhamento das obras da 280, sabemos que é hoje esta condição, a condição atual, a principal via de acesso ao porto, que ela está abandonada pelo governo federal, porque as obras não vão para frente. Essa rodovia, em péssimo estado de conservação e com uma capacidade aquém da necessidade, prejudica em muito o desenvolvimento do nosso porto e limita a competitividade da nossa economia. A falta de infraestrutura adequada afeta diretamente a agilidade, segurança no transporte das mercadorias, impactando a eficiência das operações portuárias e também do comércio exterior. Apesar dessa realidade, o Porto de São Francisco do Sul se destacou, superando todas as dificuldades e alcançando recordes impressionantes. Em 2024, pela primeira vez, o porto movimentou 17 milhões de toneladas de carga, quebrando seu próprio recorde e demonstrando a capacidade de seus profissionais e infraestrutura, mesmo diante dessas limitações do acesso, principalmente à BR-280. Essas conquistas são frutos do trabalho sério, de investimentos estratégicos e de uma gestão comprometida com a modernização e competitividade. O governo do Estado, sob a liderança do nosso governador Jorginho Melo, investiu 54 milhões de reais na melhoria da infraestrutura portuária. Esse investimento garantiu mais segurança, tecnologia e eficiência na operação, destacando-se entre as ações a dragagem de manutenção que removeu 1.200.000 de metros cúbicos de sedimentos, devolvendo ao canal de acesso uma profundidade de 14 metros. Agora, navios de grande porte podem operar com mais segurança e agilidade, ampliando a capacidade do Porto de São Francisco do Sul. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao presidente do Porto, o senhor Cleverson Elias Vieira, que tem se dedicado com grande competência à administração desse complexo portuário e com uma equipe comprometida com o trabalho, destaco-se entre todos os portos do Brasil. Seu trabalho, que visa sempre a inovação e a busca por soluções para os desafios da região, é um exemplo de comprometimento com o desenvolvimento econômico e a competitividade do nosso Estado. Além disso, o Porto de São Francisco do Sul foi o mais premiado do Brasil entre os portos públicos, sendo reconhecido pelo Ministério de Portos e Aeroportos em 3 categorias. Isso é um atestado de excelência dos profissionais que lá atuam e da importância desse complexo portuário para o comércio exterior brasileiro. E não para por aí. Projetos ambiciosos estão em andamento, como a ampliação da Baía da Babitonga para a profundidade de 16 metros, possibilitando a atracação das maiores embarcações do mundo com 400 metros do tamanho. E também fortalecendo a posição de Santa Catarina no cenário global. Com uma gestão eficiente, o Porto economizou 30 milhões de reais por meio de licitações mais inteligentes e planejamento estratégico, além de ter alcançado um faturamento recorde de 175 milhões, com lucro também recorde de 26 milhões de reais. Outro avanço fundamental foi a renovação das certificações ISO 9001 e também a ISO 14001, que garante a qualidade dos serviços prestados e a preocupação ambiental. Isso mostra que o desenvolvimento e sustentabilidade podem e devem caminhar juntos. Senhores, senhoras, o Porto de São Francisco do Sul não beneficia apenas a cidade, a nossa cidade portuária. Ele impulsiona toda a economia catarinense, gerando empregos, oportunidades e fortalecendo nossa indústria e agronegócio. Cada tonelada movimentada ali reflete diretamente na vida dos catarinenses, seja no comércio, na agricultura ou na prestação de serviço. Este sucesso não pode passar despercebido. Precisamos continuar apoiando iniciativas que fortaleçam o Porto e garantam sua expansão, sempre buscando a inovação, infraestrutura e sustentabilidade. Nosso Estado merece esse protagonismo e tem potencial para crescer ainda mais e vai crescer. Por isso, aproveito esta oportunidade para parabenizar todos os trabalhadores portuários, a administração do Porto e o Governo do Estado por essa conquista extraordinária. Santa Catarina avança quando investe em logística, quando moderniza seus portos, aeroportos e quando fortalece sua vocação econômica. E por falar em reconhecimento, também protocolei nessa casa uma moção de aplausos para valorizar todas essas conquistas que alavancam a economia local, regional de Santa Catarina. Essa homenagem é um justo reconhecimento a todos os trabalhadores, gestores e empresas que fazem do Porto de São Francisco do Sul um orgulho para o nosso Estado e também para o nosso Brasil. Portanto, parabéns ao Porto de São Francisco do Sul por todas essas conquistas. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigada, deputado Maurício Peixer. A região norte e litorânea do Estado tem muita sorte de ter um representante como Vossa Excelência. Ouviremos agora o deputado Padre Pedro Baldiceira, pelo tempo de até 10 minutos.
Senhora presidenta, deputada Ana Campagnolo, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital e nas nossas redes sociais. Eu gostaria hoje de trazer em tela aqui dois assuntos aos quais, no dia de ontem, e ao entardecer de hoje, nós estaremos tendo a relação direta na participação. Ontem, na sede do SEBRAE, aqui em Santa Catarina, eu tive a alegria de poder participar de uma atividade do SEBRAE, do MDA e de várias agricultoras e agricultores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná, juntamente com vários técnicos e outras pessoas que participam e vivem da relação política, onde, na oportunidade, o presidente do SEBRAE, Décio Lima, assinou uma ordem de serviço juntamente ao SEADES, que é o Instituto de Estudos e que será o protagonista, o executador do programa Bem Cultivar, que ele se coloca no sentido, através da ajuda técnica, de fazer o processo de transição da produção do alimento convencional para o alimento saudável, agroecológico, orgânico, onde tem a parceria de várias cooperativas de crédito em diferentes regiões do nosso estado, de Santa Catarina, e dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter inicialmente 300 famílias que vão ser contempladas, que já estão sendo contempladas com este programa de assistência técnica, de capacitação, de formação, de orientação, para que se possa fazer o processo de transição da produção do alimento. É claro que isso não é fácil para a nossa agricultora, agricultor, que está lá no campo e que produz alimento, passar por este processo de transição. Requer muita dedicação, muito comprometimento e muita vontade. Isso não é para qualquer um produzir alimento saudável, mas com certeza é o desejo de todos nós nos alimentarmos do alimento saudável. Eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe se alimenta ou gostaria ou faz questão de se alimentar de alimento que vem revestido de inseticidas, de agrotóxicos ou de outros produtos que possam trazer o malefício à vida e à saúde das pessoas. Todos nós desejamos e queremos é consumir um produto saudável. Então, um programa altamente positivo, importante, porque este projeto vai ser um projeto pioneiro nos três estados do sul do país. E aqui, especificamente, de Santa Catarina, que está construída a partir da nossa agricultura familiar. Nós não temos em Santa Catarina grandes latifúndios. Nós temos, basicamente, quase que 100% das propriedades de propriedades da agricultura familiar e que são cultivadas pelas próprias famílias. Então, foi um momento assim, muito importante de saber de que o SEBRAE faz esta opção e este desafio de poder, quem sabe, inverter um pouquinho os investimentos e aplicá-los exatamente na transição da produção do alimento convencional, da agricultura convencional, para o alimento saudável. Parabéns ao SEBRAE de Santa Catarina, parabéns ao SEBRAE Nacional, no seu presidente, o Décio Lima. Segundo assunto que eu faço questão daqui trazê-lo presente, é exatamente aquilo que nós iremos realizar hoje, no final da tarde, aqui na Assembleia, onde nós estaremos reinstalando a nossa frente parlamentar da aquicultura, melhor, da apicultura e da meliponicultura. Nós envolvemos basicamente, deputado Lunelli, em torno de 17 mil famílias em Santa Catarina que trabalham neste ramo da meliponicultura, que são as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, e da apicultura, que são as abelhas africanizadas, as abelhas com ferrão. À nossa frente, deputado Zilli, Vossa Excelência, que faz parte, né, da nossa frente, e gostaria muito que Vossa Excelência estivesse presente na nossa reinstalação hoje à noite. O convite extensivo ao deputado Camilo, deputado Lunelli, porque é um momento importante de nós olharmos com muito carinho para essa extraordinária, estratégica atividade que é a apicultura e a meliponicultura no nosso planeta. Eu tenho dito que essa atividade, para mim, é a atividade mais importante de todas as outras atividades. Não existe uma outra atividade tão importante quanto a atividade dos apicultores e meliponicultores no nosso planeta. Porque cuidar da abelha é cuidar da vida. E aqui não falo só da vida humana, eu falo da vida de todas as espécies que se dão e acontecem no nosso planeta. Cuidar da abelha é cuidar da vida em todas as suas dimensões. Não é nem tanto por causa dos produtos ou subprodutos da apicultura e da meliponicultura, mas é por causa da presença das abelhas no planeta. Porque se elas desaparecerem, com toda certeza, o planeta vira um colapso. E nós seremos também uma raça em extinção, porque não tem como nós sobrevivermos no planeta com a ausência das abelhas. Por isso, deputado Zilli, é um momento muito importante, o momento em que nós vamos reconstituir a nossa comissão para continuar com os nossos trabalhos no combate, por exemplo, ao mel falso, ao falso mel, que é um dos grandes problemas no estado de Santa Catarina e a nível de Brasil. E, além disto, nós sentarmos, né, com os nossos apicultores e melicultores, porque nós temos muitas demandas para ouvirmos deles, para dar continuidade ao nosso trabalho. Mas ouço Vossa Excelência, deputado Zilli.
Senhora Presidente, senhor deputado, Vossa Excelência, foi muito feliz quando faz essa defesa da meliponicultura, da apicultura. O senhor é um verdadeiro representante, aprendi a gostar aonde estive nas feiras que o senhor promoveu. Então, pode contar com a gente, eu acho que é a cara do seu trabalho e importantíssimo. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, deputado Zilli. Obrigado, presidente.
Obrigada, deputado Padre Pedro. Ouviremos agora o deputado Lunelli, a quem concedo a palavra por até 10 minutos.
Senhora Presidente, se me permite, só gostaria de registrar a presença do pessoal da Gaivota que estão aqui, lá do município. A vereadora Jussara Matos foi eleita agora no último pleito com 200 votos. O presidente da Câmara, o Jaison, o secretário de Esporte, o Rogério Júnior, o Rogerinho, faziam um grande trabalho. E também o pessoal lá de Timbé do Sul, o prefeito Vilmar Mafioletti, o vereador o Manente, o Saquete, que está ali também, o Sidney Manente, que já foi vereador e faz um grande trabalho, estão nos visitando. Minha terra natal, Timbé do Sul, lá onde meu pai trabalha, mandar um abraço e agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado, presidente.
Sejam bem-vindos às autoridades de Gaivota e Timbé do Sul. Essa casa é vossa casa. Deputado Lunelli.
Senhora Presidente, eu gostaria só de mencionar aqui o nome dos vereadores também que nos visitam, vereador do MDB, Robson Rex, de Luiz Alves, vereador Davi Pinto de Oliveira, do MDB de Xanxerê, prefeito Joel Soares, do MDB de Ilhota, vereador Roberto Hércules, MDB de Ilhota, e o vice-prefeito Rangel Bonatti, do MDB de Timbó. Eu, prezados deputados, senhora presidente, eu gostaria hoje, primeiramente, de prestar uma homenagem ao nosso grande líder, Dr. Luiz Henrique da Silveira, que completaria hoje 85 anos. E temos aí algumas fotos, né, da atuação, que hoje é um dia de memória, de reconhecimento e, acima de tudo, de gratidão. Neste dia, Luiz Henrique da Silveira completaria 85 anos. O seu legado, porém, segue mais vivo do que nunca, inspirado naqueles que acreditam em uma política séria, eficiente e voltada para o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina. Luiz Henrique foi um verdadeiro estadista, um líder visionário que dedicou sua vida ao progresso do nosso estado de Santa Catarina. Como prefeito de Joinville, deputado federal, governador e senador, ele sempre soube enxergar além do seu tempo, impulsionando reformas, modernizando a gestão pública e atraindo investimentos que transformaram Santa Catarina em uma referência nacional. Tive o privilégio de acompanhar a sua trajetória e aprender com seus ensinamentos. Foi Luiz Henrique da Silveira que me entregou a ficha de filiação do MDB e me convidou para fazer parte da política. Ele compreendia, como poucos, a importância do diálogo, da construção coletiva e da busca incessante por soluções que beneficiassem a nossa gente. Seu modelo de descentralização administrativa é até hoje um exemplo de gestão pública eficiente, garantindo que todas as regiões tivessem voz e oportunidades de crescimento. Além de político, Luiz Henrique foi um grande incentivador do setor produtivo, reconhecendo a força do empreendedorismo catarinense e promovendo políticas que fortaleceram a nossa indústria, o agronegócio e a inovação. Sua visão fez de Santa Catarina um estado competitivo, próspero e respeitado em todo o Brasil. Sua ausência física nos deixa saudosos, mas o seu legado permanece como um farol a nos guiar. Cabe a nós, que temos a honra e a responsabilidade de representar o povo catarinense, seguir seus passos e continuar a sua missão de trabalhar pelo crescimento do nosso estado, com ética, dedicação e também com compromisso. Que a memória de Luiz Henrique da Silveira siga viva em nossos corações e em nossas ações, e que seu exemplo continue nos inspirando a construir uma Santa Catarina cada vez mais forte e próspera. Agora, senhora presidente, eu gostaria de me manifestar referente ao meu pronunciamento para hoje, e que cumprimento também os nobres colegas deputados e deputadas e a todos os catarinenses que acompanham o nosso trabalho. Eu subo a esta tribuna para falar sobre um tema crucial para o futuro do nosso estado e do nosso Brasil: a segurança jurídica e o ambiente de negócios. Estes dois pilares são essenciais para o crescimento econômico, para a geração de empregos e para garantir que o empresariado tenha confiança para investir e expandir os seus negócios. Mas, infelizmente, o Brasil ainda vive sob a instabilidade causada por um pensamento ultrapassado e prejudicial, a miopia da esquerda. A insegurança jurídica no país é um entrave gravíssimo. Hoje, quem gera emprego e riqueza enfrenta um verdadeiro campo minado de incertezas. Regras mudam da noite para o dia. Decisões judiciais contraditórias criam um ambiente de desconfiança e o excesso de burocracia trava aqueles que querem produzir e crescer. Qual é a mensagem que o Brasil está passando para o empresariado? Que aqui não se pode confiar na lei, que o Estado pode mudar as regras do jogo a qualquer momento. É exatamente esta falta de previsibilidade que afasta investimentos e nos impede de crescer. Enquanto países desenvolvidos oferecem condições seguras para quem quer empreender, o Brasil segue atolado em regulações e incertezas, prejudicando a competitividade na nossa economia. E por que isto acontece? Porque a esquerda brasileira insiste em uma visão antiquada e ideológica da economia, um pensamento ultrapassado que demoniza o empresário, trata quem produz como inimigo e cria um Estado inchado e ineficiente. A esquerda vive num mundo de fantasias, onde acredita que pode taxar cada vez mais, criar mais regulações, engessar o setor produtivo e ainda esperar crescimento econômico. Esquecem que o verdadeiro motor da economia é o setor privado, são os empreendedores, os trabalhadores, são aqueles que com certeza e com coragem geram oportunidades e fazem o Brasil andar para frente. O Brasil precisa de um ambiente de negócios favorável, com regras claras, justas e estáveis. O empresário não pode ser tratado como vilão, mas sim como parceiro do crescimento nacional. E aqui, em Santa Catarina, sabemos fazer isso muito bem. O nosso Estado é exemplo de força produtiva, de empreendedorismo e de desenvolvimento. E cabe a nós, como representantes do povo, garantir que este modelo se fortaleça e que possamos continuar crescendo com força e com responsabilidade. O Brasil precisa de liberdade econômica, de menos burocracia, de um judiciário que respeite a Constituição e de um governo que entenda que quem gera riqueza não é o Estado, e sim o setor produtivo. Observem o que vem acontecendo no mundo. A insatisfação popular com governos ineficientes é crescente. No último fim de semana, a Alemanha, a maior potência da Europa, teve eleições e a esquerda levou uma surra. Ao redor do mundo, temos visto o fracasso do pensamento de esquerda, que insiste em políticas ultrapassadas e prejudiciais à economia. Países que adotaram este modelo enfrentam crises, desemprego e fuga de investimentos. O Brasil não pode seguir este caminho. O povo brasileiro é trabalhador, inovador e quer crescer com liberdade, sem amarras ideológicas que só atrasam o desenvolvimento. O assistencialismo barato promovido pelo PT é uma armadilha que penaliza quem gera riqueza no país. Enquanto o trabalhador e o empresário suam a camisa para pagar impostos altíssimos, o governo distribui cada vez mais bolsa.
Mais um minuto, deputado.
O governo distribui cada vez mais bolsa isso ou bolsa aquilo, criando uma dependência estatal insustentável. E quem paga a conta somos todos nós. O Brasil precisa de oportunidades, não de esmolas. Vamos seguir firmes na defesa de um Estado que incentive o empreendedorismo, reduza a burocracia e permita que cada brasileiro prospere com o fruto do seu próprio esforço e com o suor do seu rosto. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, deputado Lunelli, pela sua participação. Faço coro ao seu apelo por menos burocracia, por mais liberdade econômica e parabenizo pelo seu pronunciamento. Não havendo mais inscritos para falar em breves comunicações, entramos agora no horário destinado aos partidos políticos, conforme o artigo 108. Hoje, o primeiro horário é do bloco União PSD-PRD. Não havendo oradores inscritos, em seguida podemos ouvir o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade PT-PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, horário do PDT, horário do PL e horário do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB.
Muito boa tarde a todos, senhora presidente, as pessoas dessa casa, os funcionários, as pessoas que acompanham, os deputados, as deputadas. Quero parabenizar o deputado Antídio Lunelli pelo pronunciamento, por querer um Brasil menos burocrático, e também pela homenagem ao nosso saudoso Luiz Henrique, que hoje, dia 25 de fevereiro, estaria completando 85 anos. E ele, diante de tantas coisas que nos deixou, eu acho que um dos discursos mais bonitos que ele fez foi em 2014, quando ele escreveu Os Ventos da Mudança. E diz assim: quem é capaz de deter o vento é temerário confrontá-lo, mais coerente é seguir-lhe o rumo. Wilfredo e Heloísa Schurmann, ora empreendendo sua terceira volta ao mundo, conhece bem a força do vento que inflara as velas do veleiro Cate, para que percorram os sete mares pela mesma rota dos juncos chineses que estiveram nas escolas nas costas americanas, quase 100 antes de Colombo e Cabral. Fui eleito governador do estado num pleito em que eu era candidato que ia perder, porque fui tangido pelos ventos da mudança. Lembrava Érico Veríssimo que, quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos, ou, numa linguagem contemporânea, erguem torres eólicas para gerar energia limpa e barata. Mahatma Gandhi ensinava que temos que nos tornar na mudança o que nós queremos ser. Na mesma linha de pensamento, George Bernard Shaw afirmou: o progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar mais nada. O Brasil precisa ser passado a limpo, precisa de uma nova atitude coletiva. Arrepia-me ao lembrar da famosa frase de Stanislaw Ponte Preta, publicada no jornal A Última Hora, há uns 40 anos: ou restauremos a moralidade ou locupletemo-nos todos. Aturdidos diariamente pelos noticiários negativos, intoxicados pelas novelas, escandalizados pelo tal reality show, parece que os brasileiros optaram pela segunda alternativa que Sérgio Portos lhe ofereceu, ou pela chamada Lei de Gerson, pela qual o negócio é levar vantagem em tudo. O fato é que, no Brasil de hoje, o filho desrespeita o pai, O aluno desafia o professor, o preso comanda do cárcere, a baderna das ruas, dando-nos uma sensação de que o crime organizado é mais forte que os poderes constituídos. Revogando o lucupletemus todos, temos que fazer a mudança que nos leve à restauração da modalidade. O ator norte-americano Elliot Gould, lembra-se da série MASH, cunhou uma frase muito adequada para os tempos atuais. Ninguém pode ser escravo da sua identidade. Quando surge uma possibilidade de mudança, é preciso mudar. Isso porque, numa de suas mais felizes ensinamentos, no extraordinário O Príncipe, Nicolau Maquiavélico filosofava: uma mudança deixa sempre patamares para as novas mudanças. O que mais tenho ouvido de muitos de nossos jovens é o desejo de ir embora para viver num outro país. Ouço mesmo de empresários que me passam. Um dia desses, encontrei no aeroporto de Guarulhos um de nossos melhores empreendedores, que construiu, com a cabeça moldada pelo ITA, um império na área da tecnologia da informação. Perguntei-lhe onde estava indo. Respondeu-me que ia tomar um avião para os Estados Unidos. O filho pequeno, entusiasmado, atalhou: estamos indo para nossa casa. Meio sem jeito, o meu amigo empresário confessou: é, comprei uma casa lá. Conforme foram as coisas, me mudo definitivamente. Durante a ditadura de 64, cunharam aquela frase arrepiante: Brasil, ame-o ou deixe-o. Cada um de nós tem na cabeça e nas mãos a oportunidade preciosa de sair dessa situação de pessimismo e de desalento. É devolver confiança a esses milhões de brasileiros desamparados. Esse foi o pronunciamento do saudoso Luiz Henrique, que estava sempre perto e sempre proposto às mudanças. E eu acho que nos deixou um legado muito grande. Fizemos aqui homenagem ao nosso partido, o MDB, do qual ele sempre foi e sempre será o nosso grande líder. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, deputado Thiago Zilli. Gostaria de estender e reproduzir a homenagem ao Luiz Henrique da Silveira, um blumenauense que, a partir de Joinville, traçou uma carreira que orgulha muitos catarinenses. Cumprimentar também as já mencionadas autoridades de Luiz Alves, Xanxerê, Ilhota e Timbó, que estão conosco na sessão de hoje. Não havendo mais oradores inscritos no horário destinado aos partidos políticos, suspendemos esta sessão até às 16 horas para a ordem do dia.
Senhoras deputadas, senhores deputados, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do PL 269/2024. Autor, deputado Oscar Gutz. Institui o mês de incentivo ao consumo de carne de ovelha e altera o anexo único da Lei 18.531. Inclui a referida data no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 400/2024. Origem governamental, denomina Dr. Antônio Felipe Simão, Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, localizado no município de São José. É só votação, redação final. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Votação da redação final, PL 449. Deputada autora Luciane Carminati, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Votação, aprovada a matéria. Discussão e votação, turno único, projeto de lei 37/2022. Autora deputada Luciane Carminati, altera a lei de número 18.278, que consolida os atos normativos que concede título de utilidade pública para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro Iguaçu. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Discussão em votação, turno único, projeto de lei 183/2023, deputado Oscar Gutz, institui programa Vida em Movimento, com o fim de realizar a coleta itinerante de sangue no estado de Santa Catarina e dar outras providências. Pareceres favoráveis das comissões. Discussão, votação aprovada. Pedidos de informação. Pedido de informação de número 42, deputado Neudir Sareto é autor. Solicita ao secretário da Educação informações acerca da Escola de Ensino Fundamental Orides Rovani, situada no município de Ipomirim. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 43, deputado Pepe Colasso é o autor. Solicita à Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social informações acerca dos candidatos remanescentes do concurso público edital número 001, SAP 2019. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 44, deputado Marcos Vieira. Solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do projeto de acostamento na SC-414 e sua inclusão no projeto Estrada Boa. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação de número 45, deputado Mário Mota é autor. Solicita ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de pavimentação asfáltica na rodovia SC-281. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação de número 46, deputado Mário Mota é autor. Solicita ao secretário da Educação informações acerca dos avanços obtidos nas condições elétricas das escolas estaduais e o diagnóstico situacional relacionado à climatização dos ambientes escolares. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 47. Autor, deputado Antídio Lunelli, solicita à Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social informações acerca da situação atual de superlotação no presídio regional do município de Jaraguá do Sul e da aplicabilidade pelo Poder Judiciário da súmula vinculante 56 do STF. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação de número 26. Aliás, moção de número 26. Deputado Marco Vieira manifesta apelo ao governador do Estado para que empreenda esforços na renovação da cessão dos funcionários da extinta administração do Porto de São Francisco do Sul e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a ASCEPAR, Porto de São Francisco do Sul. Discussão, votação aprovada. Moção de número 27, deputado Oscar Gutz, manifesta apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense Congresso Nacional para que empreenda esforços na sustação do Decreto Federal de número 12.373, de 31 de janeiro de 2025, que regulamenta o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Discussão, votação aprovada. Tem a palavra registrado o voto contrário, deputado Marquito, deputado Neudir Sareto e deputado Fabiano. Moção de número 28. Deputado Oscar Gutz é o autor. Manifesta apelo ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense do Congresso Nacional para que empreenda esforço na sustação do decreto de número 12.341, que regulamenta a lei de número 13.060, de 22 de dezembro de 2014, para disciplinar o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública. Discussão, votação. Aprovada a moção. Moção de número. Voto contrário também do deputado Marquinhos, deputado Fabiano e deputado Neudir Sareta. Moção de número 29. Deputado Sérgio Guimarães, autor. Manifesta ao terceiro sargento da Polícia Militar, senhor Lucas Fernandes dos Reis Silva, aplauso por ato de bravura. Discussão, votação, aprovado. A presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 89 a 102. A presidência comunica ainda que foram deferidos, conforme determina o regimento da casa, os seguintes requerimentos. De números 325 a 336 e 338 a 362. Tem a palavra pela ordem, deputado Cadorim.
Senhor presidente, pela ordem, só trazendo à tona aqui um assunto que foi colocado no jornal ND sobre as aeronaves e helicópteros do nosso estado. Atualmente, as forças de segurança de Santa Catarina contam com 9 helicópteros, 4 da Polícia Militar, 3 da Civil e 2 do Corpo de Bombeiros. Desses 9, apenas 4 estão em operação. Esse tema foi levantado pelo Cidade Alerta da NDTV e expõe uma vulnerabilidade, principalmente em meio ao ápice da temporada de verão. Apenas a Polícia Civil conta com todos os seus helicópteros em funcionamento. No Corpo de Bombeiros, os arcanjos estão baixados, assim como na Polícia, que dos 4 águias, apenas 1 está à disposição. E no Corpo de Bombeiros, garante que o Arcanjo 3 vai retornar às operações no início de março. Pedimos, então, atenção especial ao Governo do Estado com relação a esse tema, extremamente importante a atuação de todas essas aeronaves para bem atender a população catarinense, especialmente nesse período onde nós temos uma alta de turistas aqui no nosso Estado. Fica aqui o nosso apelo. Obrigado.
Tem a palavra pela ordem, deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, quero somar-me aqui ao deputado Matheus Cadorim. Recebi, inclusive, reclamações de pessoas, de munícipes aqui do nosso Estado, preocupados com essa situação das aeronaves, em que pese que exige manutenção, isso é demorado, mas é algo preocupante, principalmente nesse feriadão que nós estamos próximos aqui, realmente que nós possamos agilizar todos esses reparos, essas manutenções em datas anteriores, para que nós não venhamos ter nenhuma contingência, nenhuma adversidade aí fora de controle no Estado. Obrigado, senhor presidente.
A palavra pela ordem, deputado Mário Mota.
Senhor presidente e demais colegas, recentemente eu tive aprovado aqui em plenário uma moção de aplausos ao nosso skatista catarinense, Pedro Barros, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio, e que desenvolve um trabalho não só brilhante na área da prática esportiva nas suas pistas aqui no Rio Tavares, como também acolhe e direciona crianças e jovens na prática do esporte e na formação geral, como um ser humano, como um cidadão. E eu registro que o Pedrinho esteve hoje aqui na Assembleia, fazendo uma breve visita, passando por alguns gabinetes, e agradecendo àquela moção, que, embora tenha sido proposta por nós, foi aprovada por unanimidade, e eu presto contas aos senhores todos e agradeço desta moção entregue ao nosso querido Pedrinho, Pedro Barros, que deixa um abraço especial ao presidente Júlio Garcia.
Feito o registro, explicações pessoais. Orador inscrito, deputado Sargento Lima. Tem a palavra por até 10 minutos.
Boa tarde, senhores. Na tarde de ontem, participei de uma sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Itapoá. Ao término da reunião, retornamos para minha casa. Às vezes, eu levo a minha esposa junto, para que a gente possa ficar um pouco mais de tempo juntos, para ela participar um pouco comigo da política, para que a gente tenha tempo para ficar junto. Ao chegar em casa, ela se sentou no sofá, colocou a mão embaixo do queixinho, passei do lado e perguntei: Benzinho, o que está acontecendo? Ela disse: eu era muito mais feliz quando você era policial do que quando você é deputado. Eu compreendo ela melhor do que ninguém. Eu entendo o que ela quis dizer com isso. E essa parte da história termina aqui. Vamos para a próxima. Uma audiência, uma sessão de câmara, onde eu vi onde a primeira vez na minha vida eu estive em câmaras de vereadores, onde tinham vereadores de todos os partidos, inclusive do PT. Todos me trataram com respeito e eu tratei eles com o mesmo respeito que me trataram. Pela primeira vez na história do Estado de Santa Catarina, um deputado não foi nem citado pela presidência. Nem citado, sentado ali na frente. Não fui nem mesmo citado. E além de não ser citado, um dos nossos vereadores do PL ainda pediu para que eu fizesse uso da palavra. Foi negado pela presidência da casa. Nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida. Uma casa cheia, uma plateia vestida de branco, para dizer que queria a paz lá dentro, lá. E pela primeira vez na minha vida eu passei por uma situação dessa. Muito estranho. Estranho porque quando eu estava indo para lá, eu estava olhando no celular e eu vi ali dentro, MDB no governo. Eu falei, opa, para mim a minha vida não muda em absolutamente nada com isso. Eu nunca parei para ponderar sobre se seria positivo ou negativo para mim, enquanto cidadão catarinense. Não parei para ponderar sobre isso ainda. Mas o que eu constatei lá, e eu posso falar para os senhores, tomara que esse vídeo chegue, e com certeza vão lhe apresentar, governador Jorginho Melo, na cidade de Itapuá, o MDB é oposição ao governo. Eu não sei se a construção feita aqui, se ela é uma construção, está ocupando importantes cadeiras no governo do Estado, cadeiras que têm um peso significativo para a economia do Estado, para o bom desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, mas ali naquela cidade é oposição. E não só uma oposição, eu acho normal, todo mundo tem que vir aqui falar o que... Nós somos pagos para isso, para criticar de forma inteligente, apresentar soluções, para isso nós somos pagos. Mas quando você assiste uma oposição contra a sigla partidária, contra o vereador do partido, contra os correligionários partidários, isso se torna muito estranho. Será que é algo orquestrado por uma cúpula? Eu ainda estou decidindo sobre isso ainda. Ou se é um fato isolado de uma cidade que não sabe lidar com seus problemas domésticos? E o porquê de todo esse imbróglio? Porque uma vereadora do PL fez um boletim de ocorrência de uma agressão do prefeito da cidade. Lotaram aquela câmara. A impressão que eu tive, que eu não estava em 2025, a impressão que eu estive, que eu estava na Idade Média. Faltou as tochas e forcados. Eu estava olhando lá, querendo achar uma feminista lá no meio, aquela suvaquenta, com aquela placa, mexeu com uma, mexeu com todas, mas não, as mulheres estavam lá para atacar a vítima. Existe um país dentro de Santa Catarina, a República Federativa de Itapuá. Então, eu quero imaginar um país onde a vítima tem que investigar o crime. Eu nunca vi isso na minha vida. A vítima precisa investigar o crime. Então, de um lado, uma oposição ferrenha ao governo, uma oposição ferrenha à sigla partidária, ferrenha. Aí vai entrar para aquele rol de pessoas que vêm ali, bate a porta do governo e pede, por favor, governador, parem de espancar o meu prefeito, parem de pegar no pé dele. Mas de outro norte, aproveitam, de forma sorrateira dentro das câmaras, aqui, ó, tuque, 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 na base do Pinheiro. Uma agressão contra uma mulher. Eu nunca vi um vereador ser patrolado, nem pedido de informação à prova, da forma que foi ali. Algo bizarro, grotesco. Bizarro e grotesco. Como eu disse, ou é um problema doméstico, de quem não sabe a diferença entre executivo, legislativo, misturam as coisas, onde o prefeito manda na Câmara de Vereadores, onde os vereadores mandam no prefeito, onde se abre mão da autonomia dos poderes. Como eu disse, nós temos aqui dentro dessa casa divergências de opiniões, de posicionamentos ideológicos, presidente Júlio Garcia, mas eu sei que o presidente já se levantou várias vezes na defesa de deputados aqui dentro, aqui, sustentando a opinião deles, e muitas vezes contrária. Sem pensar em 2026, sem pensar em 2024, sem pensar em 2022. É isso que a gente espera de um presidente de uma casa. Achei aquilo uma barbárie. Como eu disse, triste. E lá anunciar que o próprio PL ali dentro, em agendas ali dentro, ali nós conversando, deputado Maurício Peixer, R$ 250 mil, primeira emenda dele pingada, deputada Ana Campagnolo, 650 mil, deputado Maurício Kudilac, 1 milhão de reais, deputado Sargento Lima, 985 mil, nós estamos falando de quase 2 milhões e 500 mil reais em emendas. Falar de emenda para pai, para ama. Não, isso não... Investimento em saúde, doutor Vicente Caro Preso, saúde. De verdade, foi a primeira vez da minha vida que eu saí de casa e não tive lição nenhuma para mim. Que a gente, todo dia a gente tem que voltar para casa com aprendizado. Talvez do que não se fazer. Estou questionando, como eu disse, se essa entrada no governo é salutar ou não. Eu me questiono isso. Não vou aqui pesar o que o governador faz ou deixa de fazer, de forma nenhuma. Isso é um entendimento dele, para quem ele dá a mão. Mas que já tenho noticiamento de outras câmaras de vereadores que fazem um papel de oposição, e a pior oposição que tem, que não é contra as ideias, é contra o partido, é contra a sigla. Isso não vai acontecer. E se acontecer, nós vamos ficar sabendo. Porque onde tiver um vereador do PL, do Partido Liberal, no estado de Santa Catarina, que for cerceado dos seus direitos, entre em contato conosco. Cortar direito de fala, paralisar a fala. Isso não acontece aqui dentro da Casa Maior do Estado? Ora, por quem Thomas, por quem pensa que é... O povo elegeu o sujeito para falar ali. Isso não vai acontecer. E nós vamos expor. E mais uma vez reforço. Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, nossa Polícia Judiciária. Não vamos deixar a vítima lá ter que investigar, não. Não é papel dela. Não é papel da vítima investigar. E é vítima. Vítima. Tem um rapaz de 18 anos, meu filho. Sempre passei a seguinte lição para ele. Com mulher não se grita, não se levanta a voz, não se toca nela sem a permissão. Isso é um absurdo. Uma violência contra uma mulher é um absurdo. Um absurdo. E Ministério Público, entra em campo também. Vamos olhar se não existe denúncias anteriores em desfavor dessa mesma... suposto agente de agressão, vamos tornar isso aí público. Eu não sei qual que é o problema que as pessoas têm com a tribuna, com o plenário. Deixa para falar escondido pelos corredores. Não se faz isso. Não se faz isso. Tenho certeza que a manifestação daquelas pessoas não refletem, por gentileza, uns 30 segundos. Eu tenho a mais absoluta certeza... que ali não reflete a opinião e nem o comportamento de uma cidade inteira, mas de uma mínima parcela de pessoas. Mínima parcela de pessoas. Ali dentro, ali, eu vi como funciona a esquerda. Aquela esquerda velha e boa, aquela que você não consegue camuflar ela, é com grito, é com vaia, é com palavrão. Eu vi ali, o governador Jorginho Melo tem um ditado gaúcho que diz: cuida tuas lixiguanas que os pica-pau estão furando. Para quem não sabe, lixiguana é uma abelhinha amarelinha, pequenininha, mirinzinho. A gente ia suporta a oposição, mas ataques não. Não pise em mim e não pise nos meus, porque vai ser exposto. Não pise. Vereadora Jéssica, forte abraço.
Não há mais oradores inscritos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.